Olá, boa tarde. Começa agora mais uma análise da notícia. Estou aqui com meu camarada José Roberto de Toledo. José, boa tarde para você.
Boa tarde, Kennedy. Boa tarde, analyzers.
Zé, semana importante em Brasília, né? A gente está lidando aí com os efeitos do desastre natural lá no Rio Grande do Sul. Ontem teve um anúncio do governo federal de ampliar gastos públicos. O Lula assinou medidas junto com ao lado do Arthur Lira, do Rodrigo Pacheco. A gente está vendo os números de mortes crescerem lá, o número crescer lá no Rio Grande do Sul, prejuízo na casa dos bilhões, enfim, tudo que envolve isso aí, né? Mais um evento climático extremo. Vai ser importante tratar disso no programa. Vamos tratar disso no bloco 3. Um entrevistado importante é o Gilvan Sampaio, que é coordenador-geral da área ambiental lá do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele já teve aqui, já falou muito bem a respeito do clima, meio ambiente, essa coisa toda. No bloco 2, estou fazendo hoje a abertura de trás para frente, porque a tragédia no Rio Grande do Sul é o fato mais importante do país no momento, né? No bloco 2, o Zé vai analisar se os governantes estão à altura aí dos novos riscos climáticos que eles estão enfrentando, que a gente está enfrentando, né? Nós contratamos aí ao longo de erros durante muito tempo. Mas isso o Zé e o Gilvan vão analisar e falar muito melhor do que eu. E no bloco 1 eu tenho aí uma apuração sobre como as emendas parlamentares estão sendo desvirtuadas ali. Isso virou um problemão aí para o Congresso Nacional. Ô Zé, vou passar a palavra para você para a gente começar com as emendas e depois a gente fala do Rio Grande do Sul, do clima, do planeta, etc.
Tá certo, Kennedy. E a pergunta que eu te faço é bem simples. Que raios de novidade que os congressistas estão
Deixa eu
inventando
pegar aqui.
na aplicação das emendas parlamentares? Antes de você começar, eu vou dar aqui um quadro só para a gente
Isso.
entender em que situação nós estamos, tá? No momento, o governo já executou, ou seja, já autorizou o gasto de 32% do valor das emendas parlamentares do orçamento da União. Teve um movimento muito expressivo, que a gente até noticiou aqui várias vezes, né, no análise nas últimas semanas, em abril. Até março, nos primeiros 103 dias, o governo tinha executado 1% só das emendas. Aí a pressão do Arthur Lira, do Congresso, aumentou de uma maneira exponencial, ameaçaram fazer pauta-bomba, etc. E teve aquele encontro do Arthur Lira com o Lula lá no Palácio da Alvorada, tal. E aí o dinheiro, a torneira foi aberta e já foram executados até agora 14 bilhões 153, 154 milhões de reais. Do orçamento, das emendas do orçamento, lembrando que essas emendas são de execução obrigatória. Por quê? Porque o executivo perdeu para o legislativo uma fatia significativa do orçamento que ele não apita mais para onde vai. Ele dá no máximo orientação, põe na saúde e tal, né? Mas não diz exatamente como esse dinheiro vai ser gasto. Foi uma parcela que o Congresso ampliou muito nos últimos anos e que é de execução obrigatória, está na Constituição. E este
É, mas nem
ano,
toda
Kennedy,
saúde de execução obrigatória, né? Tem
não,
uma
mas
parte que
a
não é,
maioria,
mas tem uma
exato,
porção, é. A
a
grande
grande
parte é.
maioria é obrigatória e é
Isso.
essas que o governo está executando. O governo está executando principalmente as emendas individuais,
Isso.
embora na semana passada tenha feito a execução de algumas emendas coletivas, mas o grosso está sendo nas emendas individuais. E numa modalidade que você vai falar mais daqui a pouco, que é essa modalidade chamada fundo a fundo. O nome oficial é fundo a fundo, mas que a imprensa batizou de emenda PIX. Eu não gosto desse nome porque eu acho que ele não diz nada. Eu chamo de Easy Rider ou de sem destino, porque a gente não sabe para onde o dinheiro foi parar, entendeu?
Exato.
Mas o que é importante dizer aqui antes de você entrar na novidade, na notícia, tá? Isso daqui tudo que eu estou falando é nariz de cera, é contextualização. Primeiro, esse ano o orçamento está sendo liberado mais cedo do que foi liberado no ano passado. Se a gente fosse comparar com a mesma época de 2023, a gente teria liberado só 10% do que já foi liberado. Mas tem um motivo para isso. Não foi só a pressão do legislativo, dos senadores, deputados, do Arthur Lira, especialmente sobre o governo. É ano eleitoral. E os deputados têm interesse, deputados e senadores têm interesse que esse dinheiro saia logo para ajudar nas campanhas eleitorais dos seus candidatos a prefeito e vereador. E também tem um limite de data que o governo pode liberar dinheiro para estados e municípios, justamente porque é um período eleitoral, que é o meio do ano, entendeu? Então, essa correria aí para liberar essa grana está se dando por conta desse calendário eleitoral. Mas tudo isso é só contexto. Eu quero saber qual é a novidade que você apurou aí em Brasília que os congressistas estão aplicando com, digamos, interesse, sobre as emendas do orçamento, especialmente agora nesse ano 2024.
José, tem um novo escândalo para estourar no Congresso Nacional. Eu andei conversando e é muito forte uma articulação interna, negociações internas de aluguel de emenda. Hoje, um parlamentar ele tem à disposição dele 50 milhões de emendas por ano. Isso é o parlamentar mais fraquinho, eles dizem, aquele que tem pouca articulação política, aquele que não consegue apadrinhar uma emenda. A
Coletiva.
comissão coletiva e tal, né? Enfim, 50 milhões ele tem. E muitos desses parlamentares não sabem o que fazer com essas emendas. Não tem projeto, não tem. Não conhecem prefeitos, não tem prefeito. Muitos parlamentares, inclusive, adeptos desse tipo de aluguel, segundo as palavras lá dos parlamentares com quem conversei, são parlamentares que chegaram no Congresso numa onda grande de redes sociais. Né, sem uma articulação com o prefeito, com vereadores. Parlamentares que explodiram aí na lacração, nas redes sociais. O que que está acontecendo? Tem um grupo de parlamentares que, sem saber o que fazer com as suas emendas, pergunta para um outro parlamentar que sabe o que fazer, né? E aí há uma suspeita de que nem sempre esse destino é um destino bem dado ao recurso público, porque aí esse parlamentar conhece um prefeito, conhece um fornecedor. E aí, nós vamos chegar nas tais emendas PIX, que são as emendas mais utilizadas para esse tipo de aluguel. Como você falou bem, a imprensa batizou de emenda PIX, que não diz grande coisa. PIX porque se popularizou, né, no sentido da facilidade ao que é feito. Mas é um dinheiro que pega, Zé. Ele não precisa de programação específica no orçamento federal. Ele é um repasse direto, é do fundo a fundo, como você falou. Sai do cofre federal. E vai para o Estado, para o Distrito Federal ou para o município. E não tem prestação de conta nenhuma. Isso, obviamente, para quem quer usar de um modo errado, dá margem à corrupção. Nós não podemos dizer que todo mundo que utiliza uma emenda PIX está utilizando para corrupção. Eventualmente, está utilizando para projetos que podem ter mérito. Mas o fato de não ter fiscalização, de não ter informação, de não ter transparência sobre o destino dessa emenda. Torna essa emenda bastante suspeita. E aí, Zé, olha, em 2021, elas eram 2 bilhões do total de emendas. 2022 já passou para 3,3, mais de 50% de aumento. Em 2023, para 7,1 bilhão, aí mais de 100% de aumento, mais do que dobrou. E agora, em 2024, são 8,2 bilhões. Ou seja, em 2021 eram dois, já quadruplicou agora em 2024. Então é um dinheiro que cresceu, aumentou em 6,2 bilhões, sem transparência nenhuma. Nenhuma, 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 né? Vamos dizer que parte desse dinheiro está sendo bem usada, mas é preciso que você dê explicações sobre esse uso, possa fiscalizar. E o que que está acontecendo? Já pegaram esse tipo de emenda patrocinando show sertanejo? Pode ser meritório para patrocinar um show. A Prefeitura do Rio acabou de fazer lá um show da Madonna, pagou, teve patrocínio, mas aquilo trouxe para a economia da cidade um benefício, para a economia do Estado um benefício. Né? Não podemos demonizar. Tem alguns parlamentares que são eleitos por um Estado e destinam as suas emendas para outros Estados. Pode ser que ele esteja direcionando para um programa que tenha mérito. Para uma coisa que seja importante na qual ele acredite. Né? Mas um senador que é eleito pelo seu estado, e o senador é representante do estado, são três por unidade da federação, basicamente ele está comprometido com o estado dele. Pode ser uma exceção ou outra, uma justificativa que valha uma emenda para outro estado. O deputado federal é a mesma coisa, né? Ele é o representante do estado. Faz sentido um deputado federal mandar mais emendas para um estado que não é o seu do que para o seu estado? Pode ser que ache. Temos que ver as explicações que os parlamentares têm para esse tipo de coisa. Mas está muito grande a conversa no Congresso, porque está pegando mal. E eles estão falando, é um escândalo tipo anões do orçamento que vai estourar em breve. E não vai ser bom o Congresso Nacional. Porque o Congresso Nacional aumentou demais o seu poder sobre o orçamento. O Arthur Lira trata isso com mão de ferro. Quando o Supremo acaba com o dito orçamento secreto, eles criam outras modalidades e ampliam outras modalidades de emenda para conseguir atingir os seus objetivos, né? Que nem sempre são republicanos, vamos dizer que, admitir que haja, né, mérito e que haja objetivo republicano em muitas dessas emendas, ou até na maioria das emendas. Mas não é correto essa ampliação na velocidade que foi feita, não é correta, ela é suspeita, ela dificulta a fiscalização e ela concentra poder num grupo de caciques do Congresso Nacional. Começa no Lira, com os líderes e com parlamentares muito bem articulados com seus interesses, inclusive de bancadas setoriais. Então é preciso que o próprio Congresso, e a conversa que eu tive, duas delas, eram nesse sentido. Nós contratamos um problema que vai estourar, e quando estourar vai ser muito ruim para o Congresso Nacional. Vai ser difícil justificar. Então, você acabou de dar os dados aí. Mais ou menos 44 bilhões de emendas parlamentares que a gente tem no orçamento de 2024. O governo até agora liberou 14 bilhões e tem uma briga danada para a liberação dessas emendas fundo a fundo, batizadas de emenda PIX, que são emendas que você não tem como fiscalizar. É um dinheiro impossível de fiscalizar. Inclusive, isso contraria um princípio constitucional, né? A gente avançou nas últimas décadas com a CGU, com mecanismo para poder ter mais controle de dados, acesso à informação, e o Congresso, nos últimos anos, foi criando mecanismos para uso de dinheiro público sem dar satisfação. Ah, eu quero, porque eu sou deputado, estou mandando para tal prefeito, para tal estado, para tal governador, né? E aí a suspeita de que haja contrapartida de fornecedores, as suspeitas de esquema de corrupção montado com prefeitos e vereadores. Essas suspeitas, elas precisam ser verificadas, né, e investigadas, mas que o aluguel de emenda, sobretudo da emenda PIX, é a conversa do momento no Congresso Nacional, e a gente já viu escândalos passados, você sabe mais do que eu, com esse instrumento, né?
É bem complicado, Kennedy, e como você disse, né, é um escândalo que está por vir, a gente só não sabe quando,
Contratado.
né?
Contratado.
Vai acabar estourando, embora seja realmente muito difícil de fiscalizar. Essas emendas fundo a fundo, a única prestação de contas que a prefeitura precisa fazer é mandar no final do ano um relatório de gestão para o TCU. Ou seja, não tem nenhum organismo, não tem nenhum mecanismo que você entre lá e veja, ah, esse dinheiro foi emendado pelo deputado, pelo senador X, para o município tal, e lá ele foi gasto em tal obra, cujo fornecedor é fulano e beltrano. Não, é impossível saber isso.
Pois é.
É impossível saber isso. Então,
Por
o que que
quê?
a gente.
Por que querem esconder essa informação, Zé? Porque se você utilizar. Vamos ser honestos aqui. Se você quer utilizar esse instrumento, por que que você quer esconder essa informação? Por que que a prefeitura não é obrigada? Foi na compra de ambulância do fornecedor tal. Foi num show sertanejo contratado de empresa tal. Foi na compra de equipamento para polícia contratado de empresário tal. Por que que
Sim.
não, eles não querem dar essa informação? Desculpa. Por que que não querem dar essa informação? É porque tem coisa errada.
É a
Tem coisa
mesma
errada.
lógica do orçamento secreto, né? Que foi
É, ué.
proibido pelo Supremo Tribunal Federal, agora arrumaram uma nova. Agora,
Isso.
a gente, baseada na sua informação, a gente, Luiz Fernando Toledo e eu, fizemos um levantamento básico aqui, porque como a gente não sabe para onde vai, não dá para a gente fazer uma comparação, por exemplo, com a base eleitoral de um deputado com o destino das suas emendas, porque a gente não sabe nem para qual município foi. O que que a gente fez? A gente pegou os parlamentares, vimos os estados pelos quais eles foram eleitos e comparamos com os estados para onde eles mandaram as suas emendas. E a gente achou pelo menos 38 deputados e senadores que mandaram dinheiro, ou seja, emendas, para fora do seu estado. Não quer
O
dizer
que
que
em
isso daqui.
tese, exatamente, o que em tese não quer dizer que está errado.
Não,
Pode ser que haja um
de modo
motivo, né?
algum. De
É
modo algum,
isso.
pode ter um motivo, tá certo? Eu não vou
Isso.
nem dar os nomes, porque justamente a gente não ouviu, não teve tempo de ouvir
Isso.
esses deputados e senadores, então, e eles podem ter uma boa justificativa. Agora, tem
Dá o
duas
quadro
coisas
geral, Zé.
que chamam a atenção, Kennedy. Primeiro, o maior beneficiário dessas emendas extraconjugais, vamos chamar assim, essas emendas extra que vieram de parlamentares de outros estados, é o estado mais rico do Brasil, é São Paulo. Já é esquisito, né? Que São Paulo seja beneficiário de emendas ao orçamento da União por parlamento, deputados e senadores de outros estados. Deve ter um motivo, porque assim é muito flagrante, é muita gente. É muito dos 38 que a gente identificou que mandaram para outro estado, só 36 mandaram para São Paulo.
É
Entendeu?
muita coisa, né?
E que é esquisito. E tem um senador do Ceará que mandou mais dinheiro para São Paulo do que para o Ceará. Estou falando do que foi executado até agora, tá certo? Não são as emendas, todas as emendas dele. Estou falando daquelas que o governo já mandou pagar, né? Então é esquisito, né?
É,
Tudo
tem que
bem,
averiguar isso.
exato, e destina ao SUS. Tem uma verba, uma caracterização genérica lá de incremento temporário de custeio ao serviço de assistência hospitalar ambulatorial para cumprimento de metas, e um outro que é especificamente do SUS, enfim. O dinheiro pode estar sendo muito bem aplicado, pode ser extremamente meritório, é só realmente estranho, né, que um senador de um estado mande mais. Tem mais verbas de orçamentárias para outro estado do que para o estado pelo qual ele foi eleito. Mas, de qualquer jeito, está acontecendo aqui. Tem pelo menos 38 parlamentares que usaram essa metodologia, digamos assim.
Ô Zé, se eu sou senador, senador é você, se você é senador e eu sou deputado federal, e a gente tem uma emenda e vai destinar essa emenda, não é sensato que a gente queira deixar claramente para onde esse dinheiro foi, no que ele foi gasto? Como é que ele chegou, que benefício que ele criou ou não? Por que que eu não tenho interesse em divulgar essa informação? Por que que eu tenho que manter isso escondido? Tá
É
errado.
bem esquisito. É.
Tá errado. Não estou falando que é crime, não, mas falando que está errado.
Sim,
É
porque a
errado
gente precisa
fazer.
saber.
Tá
É o
certo.
meu, o seu e o nosso. A sociedade tem direito de saber como é que esse dinheiro foi gasto, quem se beneficiou desse dinheiro, qual população se beneficiou, não necessariamente qual empresário, mas
Não, e a
qual a
gente.
população, né?
E aí a gente volta naquela conversa. Fica o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco na Faria Lima, falando em ajuste fiscal, controle das contas públicas, e essa farra lá no Congresso Nacional, debaixo dos olhos deles. São os comandantes da casa. Como comandante da casa, né, ele deveria ter interesse em não deixar esse tipo de coisa ficar sob suspeita, né? Por que que
Sim.
não cria regramento para isso? Por que que não obriga a ter transparência? Então, desculpe, tá, é uma falha do comando do Senado e da Câmara em relação às emendas que estão sendo distribuídas dos líderes partidários. Se não estão fazendo, é porque isso interessa para alguém. Tem um motivo. Aquela coisa, jabuti não tem asa, apesar de acharem que Brasília criou uma inovação, que é o jabuti de asa. Jabuti não tem asa, jabuti não sobe em árvore. Alguém colocou ele lá. Isso aí é um jabuti das emendas parlamentares, entendeu?
É isso aí. Kennedy, eu tenho um monte de comentários para ler aqui. O Danilo Sotero Rogério, não sei se é nova, mas só conheci a emenda Pix um dia desses. Ana Maria Balardim, desde quando o oportunismo é moda? Sempre os combustíveis, os abutres estão voando sobre as carniças. O Lucas Santana, o que vai ter de emenda Pix indo parar em empresa de fachada sem nenhuma auditoria? Não é brincadeira. Ana Marisa Correia, salve os melhores analistas do UOL. Obrigado. Não
Valeu.
concordo com essa coisa, mas agradeço.
Toledo é,
Antônia.
Toledo é. A minha parte não vai, não. O Toledo vai.
Antônia Félixiane, temos os maus caráteres, estamos cercados de aproveitadores do caos. Isaac Oliveira, excelente programa, se análise da notícia. Marisa Laterza, não sei qual é a nova moda, mas eles são experts em gastá-las sem prestar contas. E as políticas públicas do governo vão para o espaço. Isso aí. Leandro Farias, saúde é a área onde existe maior número de fraudes. É onde são para onde são destinadas a maior parte das emendas, principalmente
E tem
essas
alto
emendas
volume, né,
sobre a
Zé? É
fome.
muito dinheiro. O
E ele é
volume é
disperso.
alto. É, entendeu?
Né? Keila Silvânia, está muito complicado confiar na nossa política e nos políticos para que possamos votar. Infelizmente, não sei se eu vou votar na próxima eleição. Vote, Keila,
Vote,
porque
vote,
é
vote.
tudo o que eles querem é que você não vote, né?
E
Que
política é
você sabe.
importante.
Toda a campanha da direita no mundo é para diminuir o comparecimento às urnas, dos Estados Unidos ao Brasil.
Isso
Danilo Sotero Rogério, em vez de emendas PIC, pode ser orçamento secreto 2.0. Muito comprido, Danilo, não cabe no título. Gilberto, analista técnico, não precisa ter PIX para ter corrupção, pode ser só sem licitação. Luísa Maranhão, boa tarde, Kennedy, Alberto, solidariedade ao povo gaúcho. Sim, toda solidariedade aos gaúchos. Luciana Muniz, quanto mais gente. Quanto mais a gente sabe sobre essas emendas, mais assustados ficamos. Precisamos de controle social direto sobre esse dinheiro. Ana Maria, mas os escândalos no Brasil terminam em pizza. Pode ser? Às vezes não. Às vezes derrubam o presidente, às vezes derrubam os chefes do legislativo. Depende. Depende muito, né? E por aí vai. Vou só terminar com um comentário do Jorge Vaquim. Congressistas não inventam moda, inventam mágica. Não querem saber de onde vem, querem que o dinheiro apareça. Então tá isso. Kennedy, eu vou parar por aqui. Qual que é a sua síntese?
A síntese é: aluguel de emendas é escândalo contratado para estourar no Congresso. Ou explodir. Aí vocês podem escolher o que você gosta mais. Explodir ou estourar?
Acho
Explodir.
que explodir, né? Explodir
Aluguel de
mais.
emendas é escândalo contratado para explodir no Congresso Nacional. Você só quero deixar claro aqui, você já falou, esse é um programa a favor da política. Entende que a política ela é fundamental e a gente tem respeito pelos políticos. Então, quando a gente faz uma crítica, a falta de transparência para melhorar a política e dar mais credibilidade para os bons políticos e punir aqueles que não são. Esse aqui é um programa que respeita a política. Como o Zé falou, é a extrema-direita que quer desacreditar as instituições. A gente quer que o Congresso tenha credibilidade, o Supremo, o Executivo, a imprensa, as Forças Armadas. É para isso que a gente critica também. Não é isso, Zé?
Até porque, como diz aqui a Camila Oliveira, se o cara está mandando dinheiro para um lugar, ele deveria estar tá interessado em fazer publicidade desse, né? Disso, né? Olha, eu
Exatamente.
confio e tal. Se não tem, é esquisito, não é não?
Esquisito, né? É esquisito, né? Pois é. Pois é. Ô, Zé, vamos pro bloco 2, que nós estamos atrasados aqui, cara.
Vamos lá.
Zé, não vou nem. O país está acompanhando o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Como você falou, o povo gaúcho tem toda a nossa solidariedade. É importante a gente refletir sobre, né, o que que aconteceu, o que que podia ter sido feito para evitar uma tragédia tão grande, né? E os efeitos dessa tragédia. E aí a pergunta para você, no bloco 2, é se os governantes estão à altura dos novos riscos climáticos que enfrentam.
Pois é. Não, eles não estão dando a importância necessária, a meu ver, aos riscos novos que a crise e a mudança climática está impondo no mundo inteiro, né? E aqui no Brasil a gente não é exceção, infelizmente, porque veja essa reportagem do Felipe Pereira, que foi publicada, está na manchete do UOL nesse momento, sobre. A prefeitura de Porto Alegre não investiu um real em prevenção de enchentes no ano passado. Nenhum, zero. Zero. Sendo que eles têm lá um muro de 6 metros de altura e 60 quilômetros de comprimento, feito décadas atrás, e que precisava de dinheiro para ser mantido, para ter manutenção, para ele continuar operacional. Ele tem, porque não é só o muro, tem um muro e
É um
dezenas de.
dique,
Tem
né? É para
mais de.
conter a água.
Exato.
Ele foi feito para conter E
Enchente
ele
do tem mais
Guaíba.
de 10 comportas. Quer dizer, toda vez que você tem uma peça móvel como uma comporta, aquilo ali sofre desgaste. Ela tem isolamento, tem fiação, tem um monte de coisa que você precisa estar olhando constantemente para que aquele negócio funcione. E aí você junta isso. Quer dizer, aí os caras não gastam um tostão para fazer a manutenção do dique e para nenhuma outra coisa para prevenir enchente. Você mistura isso com as mudanças climáticas que estão concentrando chuvas em algumas regiões e em períodos muito curtos, o que torna essas chuvas catastróficas. E ainda mais, a transição do La Niña para o El Niño, que começou no ano passado e que continua nesse ano, e o desastre é isso que nós estamos vendo. Né? Os governantes, e não são apenas os gaúchos, por que que os gaúchos estão na vitrine? Porque o Rio Grande do Sul é um daqueles estados, uma das regiões do país que mais vai sofrer as consequências dessa mudança climática com essas chuvas concentradas, chuvas muito fortes em pouco período de tempo, e lá a geografia não ajuda. A gente vai detalhar essa questão com o Gilvan daqui a pouco, mas eu acho que é importante a gente entender. No Rio Grande do Sul, você tem basicamente duas bacias hidrográficas. Você tem a bacia do Rio Uruguai, que é aquele rio que faz a fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, que ele corre em direção contrária ao litoral, né? Ele corre em direção oeste e depois cai lá no Paraná, que vai fazer a divisa com a Argentina, tal. Aí tem, sei lá, um terço da chuva que cai no Rio Grande do Sul vai desaguar no Rio Uruguai e na bacia que vai lá, vai dar na Bacia do Prata, lá embaixo. E dois terços que são escoados basicamente pelo Rio Taquari, que vai dar onde? Em Porto Alegre. Ele deságua exatamente no o Guaíba, a gente chama de rio, mas é um lago, né? E ali vai desaguar o Taquari, que é o maior deles, mas tem vários outros. Tem o Rio dos Sinos, o Gravataí, o Rio Caí, e todos eles nascem na montanha, nascem na região de Serra do Rio Grande do Sul. Então, a chuva que cai em Porto Alegre é menos importante do que a chuva que cai no norte do Rio
Na
Grande
região serrana.
do Rio Grande do Sul, da região serrana, porque é de lá que vem a água. E como são rios com vales muito profundos, porque vem de uma altitude mais alta, a água concentra e vai embora. Então, tem um município, Mussum, por exemplo, tem vários, mas tem um município de Mussum que fica à beira de um desses rios, do Rio Taquari, que desde setembro para cá já ficou debaixo d'água 3 vezes. E quando eu falo debaixo d'água, não é um pedaço da cidade, é 85% do município. O que você vai fazer? Você precisa tomar uma atitude, entendeu? Tem regiões que não são mais habitáveis, que precisam de políticas públicas muito mais complicadas, muito mais profundas, etc. Então, o que que a gente está vendo? O ano passado, o Brasil, segundo o SEMADEM, né, que é aquele órgão federal responsável por dar os avisos, olha, vem porcaria pela frente. Né, eles dão os avisos meteorológicos, hidrológicos, geológicos, né, risco de inundação, risco de deslizamento de terra. Foi recorde o número de avisos do ano passado. Ou seja, e esses avisos em geral se concretizam, infelizmente. O SEMADEM avisou, ainda no dia 29 de abril, ia ter chuva forte nessa região do Rio Grande do Sul, e infelizmente a chuva veio. E daí foram, contei aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, já são 7 dias, uma semana de chuva muito forte, concentrada numa mesma região, o que é o pior dos mundos, porque além de você ter chovido já mais de 120 milímetros no primeiro dia, continuou chovendo, e daí você vai saturando o terreno, né? E aumenta o risco de deslizamento de encostas e vai aumentando o nível do rio, que não para, que não baixa nunca mais. Então, Porto Alegre está com risco de piorar ainda mais uma situação que já é caótica, porque não dá vazão, né? O rio não. Os meios naturais não conseguem dar vazão para toda essa água. E aí você mistura isso com uma prefeitura, por exemplo, como de Porto Alegre, que não investiu na prevenção, com uma defesa civil que de defesa tem muito pouco, infelizmente, porque os caras contam com apito, colete, cone e um walkie-talkie ou dois, mas assim, barco, coisas mais caras que são necessárias para você fazer uma salvar a gente, né, quando chega essa situação, não existem. Não tem nenhuma comunicação eficiente. A comunicação que vem é falar: olha, você lê os boletins técnicos que as prefeituras recebem, você precisa ser um meteorologista para entender. E assim, não é que vai chover no município, vai chover a 100 quilômetros de distância, às vezes, e aquela onda vai vir e vai inundar a sua cidade. Então, não é uma crítica individual que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo é uma crítica, assim, o mundo mudou, literalmente, e a gente não se adaptou, os governantes não se adaptaram a essa nova realidade. Eles
Isso.
não estão percebendo que o risco que eles têm que lidar hoje em dia é muito maior do que era. E não é uma coisa assim, ah, foi uma fatalidade como a Covid. Não, é previsível.
Não, os negacionistas falando, mas em 41 também, o Guaíba transbordou, era o recorde anterior. No último ano foram três eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul. Não é a mesma coisa, né?
Exatamente.
Não é a mesma
E
coisa.
isso e tende a piorar, e a gente está vendo que tá piorando. Então, a moral da história é que os governantes, não apenas os gaúchos, eles só apenas estão em mais evidência porque a tragédia está concentrada lá, não se adaptaram aos novos riscos. Eles estão menosprezando os riscos
Essa é a sua
da mudança
síntese, é isso?
climática. Essa é a minha
Governo.
síntese. Quer dizer, se eu
Governo.
fosse sintetizar numa só, é governantes gaúchos, mas não só subestimam riscos climáticos. Quer dizer, você tem que agir
Boa.
preventivamente, porque depois que chove, aí tem muito pouco que dá para fazer se você não fez antes, né? Na hora você só vai, salvar as pessoas se der.
Olha o Rodrigo Monteiro falando. Aqui no Sul é melhor remediar com ajuda federal que investir na prevenção. Fazendo uma crítica justamente ao que o Toledo acabou de destacar. A enquete está no ar. Do primeiro bloco, qual é a nova moda que os congressistas inventaram para suas emendas milionárias ao orçamento da União? Minha resposta é: aluguel de emendas é escândalo contratado para explodir no Congresso. A do público: inventam mágica, não querem saber de onde vem, querem que o dinheiro apareça. Ô Zé, vamos seguir adiante? Vamos chamar o
Vamos.
Gilvan?
Vamos falar
Pessoal,
com quem entende.
com quem entende, coloca o Gilvan na tela aí, por gentileza. Olá, Gilvan, tudo bem com você?
Boa tarde, tudo bem? E vocês, como é que estão?
Boa tarde, estamos aqui na luta, estamos bem.
Obrigado,
Preocupados aí
Gilvan,
com.
por estar aqui conosco.
Obrigado mais uma vez por estar aqui,
Ó,
prazer.
vocês conhecem o Gilvan, ele é coordenador geral da área ambiental do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele também pesquisa lá os impactos das mudanças de uso da Terra e do aquecimento global no clima local, regional, e ele utiliza modelos para medir isso. Enfim, ele entende muito do riscado. É muito bom te receber aqui, Gilvan, porque da outra vez que você veio, o programa foi ótimo e muito do que você falou e dos alertas que você fez naquele momento, a gente acabou vendo acontecer. Estou até triste também que você tenha que voltar para comentar coisas sobre as quais você já falava. Mas é o nosso papel e é o seu também, né? E é importante você estar aqui com a gente hoje. Te agradeço muito. A pergunta, para a gente começar com você, é de onde vem e para onde vão os rios voadores que inundam o Rio Grande do Sul? Você tem até uma animação que você passou para a gente. Quando você quiser,
Isso.
você chama a animação e você fala que a gente coloca no ar. Mas vamos começar falando da situação lá, Gilvan. Queria uma avaliação sua.
Tá bom. Obrigado, Kennedy. De fato, vocês têm que me chamar para falar de coisas boas também, né? Uma onda de calor, chuva intensa, mas vamos lá. Nós fizemos aí uma animação de hoje, de imagem de satélite, colocamos os ventos, só para que as pessoas percebam como é que funcionam os rios voadores, tá? Então, um pouquinho de climatologia, Kennedy e José Roberto. Nós temos ali os ventos alísios, né, vindo do Oceano Atlântico Norte. Eles entram no norte da América do Sul, os ventos alísios, e eles vão até os Andes. Eles são exatamente desviados pelos Andes e são desviados para o sul, e aí levando não só a umidade do Atlântico Norte, mas também a umidade da Amazônia. E é por isso que nós temos o Pantanal. É por isso que nós temos o Chaco, que nos países de língua hispânica é chamado de Chaco. Né? Então, os Andes têm um papel fundamental. E o que que acontece? Esse ar ele continua, né, com muita umidade, vindo do Atlântico Norte da Amazônia, vindo para o sul do Brasil. Durante o verão, eu que sou paulistano, a gente conhece muito bem, principalmente Carnaval e Réveillon. Né? Carnaval, o paulistano adora ir para Santos, Guarujá, etc. Aí pega aquele trânsito imenso na rodovia na sexta-feira. Aí chega no litoral de madrugada, e aí acorda no sábado, tá chovendo, domingo chovendo, segunda chovendo, terça chovendo, quarta-feira de cinzas aparece o sol. São os rios voadores, porque durante o verão, justamente o fluxo de umidade ele é desviado para a região sudeste do Brasil, e aí ocasiona aqueles episódios de chuvas muito intensas durante o verão. Nessa época do ano, como mostra ali na imagem, o fluxo está bem para o sul. Então, esse fluxo de umidade dá para ver ali claramente. A gente está passando ali, a imagem ela muda de cor, porque justamente eu peguei o amanhecer do dia, por isso que ela vai mudando de cor, né? Mas a gente vê claramente, justamente ela passando lá pelo Mato Grosso, pela Bolívia, Mato Grosso do Sul, e chegando lá no sul do Brasil, isso é de hoje de manhã, tá? Então, continua
É
alimentando.
impressionante, é um corredor, né? Dá para ver assim
Exatamente.
como é concentrado, né?
É exatamente isso, José Alberto. É um corredor, né? E como eu falei, durante o verão, esse corredor fica na região sudeste. Então, aqueles grandes episódios de encheias, alagamentos que nós observamos na região sudeste, com vários dias chovendo seguidamente, é em função desse transporte de umidade. Então, aí tem um papel importante do Atlântico Norte e da Amazônia. Tá? Então, por isso que a gente sempre fala: olha, a Amazônia ela tem um papel fundamental no ciclo hidrológico de toda a América do Sul. Né? Eu me lembro muito bem, e aí já fazendo um link com a mudança do clima, o professor Enéas Salati, que era saudoso da USP, já foi diretor do INPE, infelizmente nos deixou alguns anos atrás, ele foi o primeiro que documentou, através do análise de água, que a água que nós bebemos do Sudeste passou pela Amazônia. Ele fez um trabalho chamado de isótopos. Né? Então, quer dizer, não tem como fugir disso. E o professor
Gilvan, os rios voadores
Perdão.
são uma coisa boa, né? A produção agrícola
Exatamente, sim.
brasileira, eles fazem bem para o país,
Não,
né?
faz parte do
São
ciclo
Paulo não é um
hidrológico.
deserto graças a eles, inclusive, não é para
Exatamente.
ser.
E graças aos Andes, porque se nós não tivéssemos os Andes aqui na América do Sul, nosso clima seria muito semelhante ao da Austrália. Então, como é que é a Austrália? A Austrália, bem no leste da Austrália, você tem ali a floresta. Você anda ali 60, 70, no máximo 100 quilômetros, já tem um deserto. O que que nós temos a oeste dos Andes na América do Sul? O Chile, um país desértico. Tá? Então, os Andes. Então, rios voadores são coisas boas, e assim, grande parte da água que nós consumimos no Brasil é graças a esse transporte de umidade que se dá pelos rios voadores. Tá? Mas
E
eu
por que
falava
no
do
Rio Grande
professor
do Sul?
Salati.
Ah,
Só para falar
desculpa,
mais uma coisa,
termina.
o professor Salati ele falava assim, ele falava assim, olha, quando eu era jovem que eu estudei a questão dos rios voadores, né? Eu achava que a mudança do clima era algo para os meus bisnetos, para os meus netos, e na verdade a gente está vendo aí e cada vez mais presente. Então quer dizer, de fato o termo emergência climática é um termo bem adequado. Eu particularmente, até pessoalmente, eu era um pouco contra o termo, porque eu sempre quero fugir dessa questão do catastrofismo, né? Mas não tem outra forma de informar as pessoas de que nós estamos de fato numa emergência.
E aí, o que a gente faz, Gilvan? O que tem que
Eu
fazer?
vou mudar o meu título retrospectivamente por causa do Gilvan. Eu vou dizer que governantes gaúchos, mas não, só subestimam a emergência climática, porque é exatamente isso que está acontecendo.
Exatamente. O que nós fazemos? Olha, Kennedy, a resposta não é fácil, tá? Pelo seguinte, eu até estava hoje de manhã buscando alguns materiais e informação tem. Eu consegui um recorte da Folha de São Paulo, de abril de 1957, tá? Onde lá havia uma visita de um pesquisador ao Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. E a fala dele era justamente dizendo: olha, o planeta está aquecendo, as ondas de calor vão continuar ocorrendo, o nível do mar está subindo, então os extremos estão aí. 1957.
57?
57.
Inacreditável.
Eu coloquei. Nós temos um trabalho de projeções. Nós falamos sobre essa questão há décadas, né? Mas existe um trabalho de projeções. Eu tentei ver com a Giovana se a gente consegue carregar imagens. Senão eu falo sobre isso. Nós temos um trabalho chamado Adapta Brasil, exatamente esse, tá? Tá recortadinho assim porque são todos os municípios brasileiros. Este é o índice hoje, tá? Hoje associado a índice de risco para inundações, enxurradas e alagamentos no Brasil, hoje, tá? Então, veja, a gente vê lá o sul do Brasil, mas a maior parte, quanto mais avermelhado o tom, né, mais alto o risco, nós temos um risco em todo o país, tá? Da mesma forma, nessa plataforma, nós olhamos a questão não só de risco para inundações, enchentes e alagamentos, nós fazendo a projeção também para as próximas décadas, município por município, mas nós analisamos também riscos hídricos, segurança alimentar, segurança energética, infraestrutura portuária, saúde, em parceria, obviamente, com a Fiocruz, desastres hidrológicos, infraestrutura ferroviária, rodoviária, enfim, informação tem em base municipal. Então, assim, um prefeito, um governador dizer que não tem informação, nós temos, e há décadas nós temos, e cada vez muito mais detalhada essa informação, porque hoje a base já é municipal, né?
Quer dizer,
O que
bastava o
fazer?
prefeito ou governador interessado olhar esse mapa que é feito pelo INPE, que é a referência, a nossa NASA, é referência científica no Brasil, não sozinho, ainda com a ajuda da Fiocruz, que é a referência na área de saúde, para dizer, olha, ih, vai dar ruim aqui, né? Olha eu aqui
Exatamente.
no mapa. Tá laranja, tá vermelho,
Exatamente.
tá amarelo. Amarelo já é para ficar preocupado, né?
Pois é. Por isso que eu tenho falado já também há muito tempo que não há como mais você não colocar como mandatório que os planos diretores dos municípios considerem a questão da mudança do clima. Mas não é simplesmente, ah, vou citar. Não, o financiamento para os municípios deveria estar atrelado a essa questão da mudança do clima. Que ações aquele município está empreendendo? Que projetos aquele município está empreendendo? Por exemplo, para conter ou mapear ou áreas de alagamento, por exemplo, né? E nós estamos agora falando, obviamente, de alagamento, mas no Sudeste, no Centro-Oeste, nós temos uma onda de calor. Isso tem uma pressão enorme também no sistema de saúde. Né, porque doenças cardiovasculares aumentam quando nós temos temperaturas muito altas. Então, assim, o que fazer é realmente complicado, mas ações são urgentes e emergentes, e aí não há como um tomador de decisão hoje não levar em consideração essas informações.
Giovan, por acaso, essa pergunta, apesar da minha cara, não é cínica. Vocês já fizeram alguma tipo de a correlação entre riscos, problemas, esse mapa que você acabou de mostrar na tela, com o envio de recursos de emendas ao orçamento da União para.
Não, nunca fizemos isso, João Roberto. Nunca fizemos isso, mas realmente é preocupante, porque assim, veja, vamos ver o caso de agora, tá? O caso de agora, nós temos ainda o El Niño em curso, ele está desaparecendo agora, tá? Nós estamos falando já há tempos, olha, sul do Brasil continua a previsão de chuvas acima da média, por conta do El Niño, foi um El Niño de intensidade forte, né? Claro que o que aconteceu na semana passada, embora nós já tínhamos previsão, o INPE tem uma previsão desde o dia 24 de abril, de que indicava chuva intensa no Rio Grande do Sul. Tá? Então, assim, e inclusive agora, ao longo dos próximos dias, nós teremos ainda chuvas intensas no final de semana naquela região. Né? Só que piora um pouquinho mais, porque ao final da semana a temperatura cai. E aí o que que acontece? Em algumas regiões do Rio Grande do Sul, a temperatura mínima vai a 4, 6, 8 graus Celsius. Então, mais um problema, né? Então, assim,
É desabrigado no
Pois
molhado, com
é.
chuva, sem casa e sem cobertor.
Pois é, exatamente. E aí vem o frio agora no final da semana, e no final de semana entra novamente uma frente que vai provocar mais chuva, nós no sudeste do Rio Grande do Sul, mas pega ali Porto Alegre novamente. Tanto é que eu acabei de verificar a previsão do Serviço Geológico Brasileiro, né, a CBRM, A gente vai ter ao longo dos próximos dias ainda o rio com um nível acima de 5 metros. Ele cai um pouquinho, mas no final de semana já volta a 5 metros novamente. Então nós vamos continuar com essa situação ainda por vários dias, né? Então é urgente realmente fazer esse tipo de ação para que nós tenhamos mais qualidade de vida, né?
Ô, Gilvan, você falou, o El Niño está acabando, a gente tinha apontado risco de chuva intensa no Rio Grande do Sul. Com o fim do El Niño vem a Laninha, né? A previsão agora, estamos em maio de 2024, daqui para o final do ano. O que que o INPE está antevendo de risco em termos de enchente, seca, enfim?
Seca. Então, o que que acontece? O Lanin, a gente vai ficar agora no meados do ano com a situação de nós chamamos de neutralidade no Oceano Pacífico, mas as previsões já indicam que a partir de julho, agosto, configura-se o Laninha, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico ao longo do Equador. Quais são os principais impactos do Laninha? Aí voltamos àquele quadro de 3 anos atrás no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. Seca. Né? O Laninha, quando. Então, e realmente vai ser a primeira região impactada, porque o Laninha, nessa época do ano, ele se configurando, a principal região do país, a primeira que é impactada, é a sul do Brasil. Né? Depois, ao longo dos próximos meses, aí sim vem a Sudeste. A Sudeste, o Laninha, ela provoca temperaturas mais baixas. Mas como a gente vai estar chegando já na primavera e verão, então o impacto não é tão grande. Se fosse antes, nós teríamos um inverno mais frio. Não é o caso. Tá? Não é o caso agora. E depois, lá no verão, nós temos as chuvas acima da média na Amazônia, né? E dependendo da configuração do Atlântico, no Nordeste também. Mas isso é só para verão
Ano que vem.
2024, 2025. Então, assim, o principal impacto é realmente seca no Rio Grande do Sul. Então a gente vira totalmente. Mas aí demonstra o seguinte também, senhores e todos os que estão nos ouvindo: a principal mensagem da mudança do clima. É exatamente essa, os extremos climáticos se tornam cada vez mais frequentes.
Exato. E você precisa estar preocupado, estar preparado tanto para enchente quanto para seca, né?
Exatamente,
Porque.
porque temperaturas altas também, né? Nós
Sim.
temos que estar preparados.
Ô,
Quer
Gilvan,
dizer,
o Toledo. Mas
fala,
é.
fala. Não, não,
Não,
termina aí.
o Toledo havia falado, né, da questão lá em Porto Alegre, que faltou, por exemplo, prevenção lá para evitar uma manutenção do dique, que no Guaíba, que ajuda a controlar e a evitar as enchentes. A gente tem visto assim, que os governantes precisam fazer. A gente tem um Congresso Nacional, por exemplo, que tem uma tendência a ser muito leniente, muito frouxo em termos de legislação ambiental. A gente viu um retrocesso disso nos últimos anos. Aqui no Cerrado, por exemplo, desmatamento legal, dentro da lei, está acabando com a nascente e vegetação nativa. Ou seja, já passou da hora de mudar a lei de manejo de terra e de desmatamento para o Centro-Oeste. Mas. Tocar nesse assunto assim, ah, a bancada ruralista não deixa, o Centrão não deixa, não vai votar. Estão acabando com o Cerrado, que é a caixa d'água do Brasil, né? Enfim, a Amazônia melhorou muito se você comparar com o que foi o desastre do que o Bolsonaro fez no Brasil. Mas mesmo
Mas tem
assim,
senador propondo
ainda há
diminuir a
pressão.
área de. Um projeto de
Pois
lei
é.
para diminuir a área de preservação.
Né? Então, assim, o que o Congresso Nacional pode fazer, o que o Executivo pode fazer, a Autoridade Climática, né? A Autoridade Nacional de Segurança Climática, é uma promessa, a Marina anunciou no começo do governo, está parada no Congresso Nacional, tem dentro do governo hoje no Planalto um consenso de que é preciso criar, mas não anda, porque depende do Congresso. Eu queria uma visão sua, o que que tem que fazer? O Executivo, o Congresso Nacional, olhando para o Brasil como um todo, para esses biomas como um todo.
Bom, novamente, informação tem, tá? Diversos órgãos produzem informação, né? O que eu acho que de fato falta, primeiro, tem que começar no nível municipal, como eu falei, planos diretores, né? Tem que considerar, tem que ser mandatório, o financiamento deve ser associado a isso. Veja, por exemplo, o caso do desmatamento, né? O europeu, ele compra a carne ou a soja brasileira, por exemplo, desde que a área que produziu a carne ou a soja não seja uma área que foi desmatada recentemente. Senão ele não compra, né? Então, assim, voltando. Então, primeira coisa, plano diretor. Segunda, Esse tipo de ação não pode ser emenda, né? A gente tem que ter um fundo ou fundos permanentes para a infraestrutura associada à mudança do clima, né? A gente está falando aqui do continente, mas veja o oceano está subindo aí 3 milímetros por ano. São 3 centímetros numa década, são 30 centímetros num século. E aí a maior parte da população brasileira vive na região litorânea. Né? Então, de novo, como é que a gente vai tratar desse problema com as populações que vivem na costa? Então, teria que ter financiamento, linhas de financiamento para essa questão. Agora, do ponto de vista de legislação, aí tem problemas que podem ser endereçados. Né? E a gente viu isso agora no Rio Grande do Sul, inclusive com esforço do governo federal. Você comprar qualquer coisa para um serviço público, eu diria que não é tão difícil. Você manter qualquer coisa no serviço público é muito difícil. Tá? Muito difícil. Eu vejo o nosso caso aqui no nosso supercomputador. Nós conseguimos agora um recurso para a compra de novo supercomputador, que vai melhorar muito a previsão de tempo, a previsão de clima e as projeções climáticas do Brasil. Mas nós estamos desde 2014 tentando recursos para a compra de um supercomputador. Aí você compra, conseguimos recursos, compra o supercomputador. A cada ano, para você fazer a manutenção do supercomputador, se você não tiver lá destinado um recurso orçamentário, vira uma coisa assim de outro mundo. Você tem que ir atrás. Veja, por exemplo, as redes de estações meteorológicas brasileiras. Boa parte das estações meteorológicas brasileiras estão sucateadas, estão abandonadas. Escritórios do Instituto Nacional de Meteorologia foram fechados no país. Né? Então, novamente, manter. Então, teria que ter um novo olhar para esses serviços, principalmente voltados para os serviços climáticos, digamos assim, de modo que a gente tivesse a manutenção garantida até para a nossa segurança, eu digo nossa segurança cidadão mesmo, né? Porque a gente deixar de fazer esses serviços por conta de uma burocracia associado à compra, à manutenção de um equipamento, isso é um problema. Então, existem várias ações, viu, que ainda a resposta não é simples, mas que precisa haver uma mudança, inclusive de legislação, isso precisa.
Gilvan, infelizmente a gente está, o tempo está urgindo e está conspirando contra a gente, mas tem duas perguntas que eu queria te fazer. Uma baseada no que você acabou de dizer. Esse novo supercomputador vai trazer, dá para a gente apenas que seja um exemplo de como ele vai melhorar a previsão.
Primeiro, a gente hoje, a gente faz para a América do Sul todo uma previsão com uma resolução de 8 quilômetros. Tá? A gente vai chegar para toda a América do Sul com 3 quilômetros, sim, nas regiões metropolitanas com 1 quilômetro. Significa que eu vou conseguir distinguir bem a previsão de chuva, por exemplo, de um bairro para o outro, numa cidade como São Paulo, por exemplo. Tá? Além disso, a gente consegue avançar em outras escalas com mais precisão. A gente hoje faz a previsão climática, que é para os próximos 3 a 6 meses. A gente deve refinar ainda mais essa previsão. A previsão mais difícil, que é a intra-sazonal, que é descrever o que vai ocorrer ao longo de um mês, a gente vai também melhorar a resolução. E aí, o que que acontece? Quando nós fazemos isso, pega, por exemplo, a CPRM, o Serviço Geológico, pega as previsões que nós geramos e alimenta os modelos hidrológicos para fazer a previsão de vazão nos rios, por exemplo. Então, isso melhora também a previsão desses setores. Além de também prover novas projeções climáticas que vão ser utilizadas aí pela Fiocruz, como já falei, pela Embrapa, né? Aliás, tem uma fala, viu, Kennedy? Você falou da questão da caixa d'água do mundo. Do Brasil, né, o Cerrado é até muito mais do que isso, porque veja bem, extremos do clima, né, é o novo normal. Que plantas no Brasil são adaptadas naturalmente aos extremos do clima? As plantas de Cerrado. É por isso que há algumas décadas a Embrapa já está estudando os genes das plantas do Cerrado para adaptar nos milho, soja, etc., justamente para que eles fiquem mais resistentes aos extremos do clima. Então, até isso, o Cerrado tem importância estratégica para nós no Brasil.
Ainda dá tempo para mais uma, Kennedy?
Tá, claro que dá. Ivan sempre dá.
Esse mapa que vocês fizeram no INPE, Gilva, mostrando os municípios que estão sob mais maior risco da emergência climática, ele ajuda a prever também situações extremas. Por exemplo, eu estava comentando aqui antes sobre o município de Mussum, fica no Vale do Rio Taquari, lá no Rio Grande do Sul, e já desde setembro já ficou debaixo d'água 3 vezes, mais da metade do município, né? Existem áreas no Brasil que talvez precisem ser realocadas, quer dizer, chegamos a essa situação em que tem lugares que não dá mais para ter gente morando, que você vai precisar deslocar populações?
Diversas, inclusive próximas de nós. Serra do Mar, no estado de São Paulo. As chuvas intensas.
Refugiados do clima, né, Zé? Os refugiados
Então,
do clima que
exatamente
você
os
queria
refugiados
perguntar.
do clima. É,
O Zé queria
exatamente.
perguntar disso.
É. Então, assim, esse termo surgiu lá em 2005, refugiados do clima, porque algumas ilhas no Pacífico e no Índico começaram, o nível do mar aumentou, as pessoas não tinham mais onde morar, e aí surgiram esses refugiados do clima. No Brasil, nós temos várias áreas, viu, Zé Roberto? É, primeiro, vamos olhar perto de nós. Serra do Mar, no estado de São Paulo. Diversas áreas ocupadas sem nenhum tipo de controle, com as chuvas intensas cada vez mais frequentes. As populações, elas a cada ano, elas ficam mais e mais vulneráveis. As pessoas têm que ser retiradas daquela região. Na exclusividade do estado de São Paulo, ao longo de toda a costa brasileira, onde você tem costa, né? Principalmente no centro-sul, essas pessoas têm que ser retiradas. Tem que ter um plano para retirar essas pessoas de lá, né? A região costeira, como eu falei, a gente está aumentando 3 milímetros por ano. Existem regiões que os alagamentos provocados por ressacas, eles vão aumentar, né? Então tem que ter alguma ação, não só de retirada, mas eventualmente fazer o que foi feito lá na Holanda, por exemplo, construir algum tipo de anteparo no próprio mar. Então, existem ações que precisam ser tomadas e não pode ficar simplesmente braços cruzados
Ô,
aguardando.
Gilvan, o litoral brasileiro é imenso. Onde que esse risco é maior?
Todo o litoral brasileiro, mas
Todo o litoral.
principalmente todo o litoral, mas principalmente na costa leste. Principalmente na costa leste. Eu estou falando desde o Nordeste até o sul do Brasil. Toda a costa. Né?
A
Então,
margem equatorial lá menos.
é um pouco
É
menos,
isso.
exatamente. Um pouco menos. É, embora ali você tenha o um problema dos mangues, né? Porque o nível do mar também tem um problema associado aos mangues
Sim.
no norte, né? Na costa norte. Então, assim, aí você pega. Até tem uma figura que eu é uma charge, né? Num bom sentido, onde tem, que foi da Folha de São Paulo também, tem uma cúpulazinha com algumas pessoas lá em cima e as pessoas embaixo todas sofrendo, que a população de mais baixa renda. Então, em geral, onde você tem problemas de infraestrutura, no Brasil como um todo, tem esse problema. Agora, vai além disso pelo seguinte: um dos problemas sérios da mudança do clima são as ondas de calor. Então, se a gente fala de refugiados, os idosos, principalmente os idosos, podem ser considerados também refugiados do clima, quando nós temos ondas de calor, porque eles ficam muito mais vulneráveis. Então, tem que ter um trabalho também de reengenharia das residências dessas pessoas, com algum tipo de climatização. Então, veja que o problema vai muito longe nessa questão dos refugiados. Agora, num ponto de vista emergencial, são as regiões realmente mais suscetíveis a escorregamento de encostas, e alagamentos no país.
Essas de alagamento, por exemplo, essas regiões que ficam próximo de vales profundos, onde você não tem muito espaço para dar vazão, elas estão mais sujeitas a isso,
Sem dúvida
eventualmente? Tem
nenhuma.
cidades que precisam realocar populações ribeirinhas, por exemplo?
Sem dúvida nenhuma. A gente viu agora o caso do sul do Brasil. Você acabou de falar de Mussum, é um caso. Se você pegar, por exemplo, uma imagem de terreno, você vai ver que todas aquelas cidades estão justamente na área onde você tem o transbordo do rio. Então elas não deveriam ter sido construídas ali, né? Enfim, mas tem que haver um plano realmente ou de retirada, senão o que vai acontecer é o que acontece com São Paulo. Você vai ficar eternamente retirando a areia do Tietê e do Pinheiros, né? Para aumentar a
A
profundidade
calha.
do rio, a calha, para diminuir as enchentes que ocorrem na marginal. Marginal, que diga-se de passagem, é margem do rio, né? Pois é.
O nome já mostrava que não ia dar certo, né?
Pois
Que
é, pois
era
é, pois é.
justamente ocupou a área, que era a área de várzea para onde o rio se expandia e evitava que chegasse onde os antigos eram mais espertos, né? Que eles moravam longe,
Exatamente.
no alto, né?
Exatamente.
Ô Zé, temos que fazer a síntese com o Gilvan aí.
São muitas possibilidades, mas eu fico tentado. Quer dizer, o Gilvan falou muitas coisas importantes e eu acho que essa, quer dizer, informação existe, o que falta é usá-la com inteligência, né, para evitar. Me parece ser
Isso.
a síntese mais importante, porque é uma coisa imediata, né? Quer dizer, se mais agentes públicos estivessem prestando atenção no trabalho dos cientistas como o Gilvan, talvez a gente não tivesse sofrendo o que está sofrendo hoje, né? Pelo menos não nessa intensidade, né?
Isso aí. Pode ser, Gilvan?
Tá ótimo, é mais exatamente isso.
Boa. Então vamos construir uma síntese por aí. Zé, vamos ter que chamar o Gilvan para voltar a falar
Sim.
desses assuntos, né? Vai
Inclusive das
continuar.
coisas
Coisa boa
boas. A
também.
gente faz um programa com coisas boas, três com coisas
Talvez o que
ruins.
você fala, Gilvan, são coisas boas. Você tá, olha, é muito bom levar o alerta, o que a gente tem que prestar atenção para mudar. É excelente, você está trazendo boas notícias no sentido de que ó, tem espaço, tem o que fazer, temos como fazer aí,
Exato, sem
né?
dúvida.
Tem, né? Então, te agradeço muito, meu cara. É sempre bom quando você
Quando é que o
participa
novo
aqui.
computador entra em operação, Gilvan?
Olha, nós estamos agora lançando a licitação na praça nas próximas semanas. Se tudo der certo em novembro, nós estamos inaugurando a primeira fase dele. Tá?
Boa,
E vai ser
bacana.
muito bom, que deve ser o primeiro supercomputador do mundo, que boa parte dele vai ser abastecido com energia solar fotovoltaica.
Opa.
Tá? Isso vai ser muito bom. Né?
Bacana.
Parabéns aí pelo
Parabéns.
trabalho.
Tá bom? Obrigado, pessoal. Bom
Obrigado,
trabalho para
Gilvan.
vocês.
Abraço,
Estamos à
Gilvan.
disposição,
Obrigado.
viu? Um abraço. Até logo.
Agradecemos muito. Excelente conversa, né? Gilvan é ótimo.
Isso.
Zé, olha só. Enquete está aí. O algoritmo continua a nos privilegiar. 61% ficaram com a minha resposta. Qual é a nova moda que os congressistas inventaram para suas emendas milionárias ao orçamento da União? Aluguel de emendas é escândalo contratado para explodir no Congresso. No bloco 2, a síntese do Toledo para a pergunta: governantes estão à altura dos novos ciclos climáticos que enfrentam? Governantes gaúchos, no geral, subestimam o risco. Subestimam a emergência climática que você tinha, não é isso?
Isso,
Emergência climática.
já
A
trocando.
do Gil, o Gilvan ficou: de onde vem e para onde vão os rios voadores, que inundam o Rio Grande do Sul. Ele deu uma aula aí sobre os rios voadores, a importância deles em. Explicou e trouxe, inclusive, animação para mostrar isso, mas a síntese ficou. A informação existe, mas falta inteligência em como utilizá-la, né? A informação para
Acho que
combater a
pode
emergência
colocar, se
climática existe.
couber, informação sobre clima, né? Pelo menos, não.
Informação sobre clima existe, mas falta inteligência para utilizá-la, né? Para usar.
Isso.
Boa, Zé. Não cabe sim, a gente dá um jeito
Muito
e
bom.
coube sim. Zé, amanhã não vou poder
Beleza.
participar. Já te peço desculpa pro pessoal do Análise, mas na semana que vem estou de volta com você. Tá bom?
Então, até a semana que vem. Muito obrigado, Kennedy. Amanhã estaremos aqui com Thales Faria.
Mas me manda mensagem, Zé. Conversa comigo. Eu fico com saudade.
Mando, não vou
Pô.
te
Até semana
esquecer,
que
não.
vem
Vou
é
ficar
muito
te
tempo.
enchendo. Pode
Tá
ficar
bom?
tranquilo que eu vou ficar te enchendo aí.
Bom, amanhã vocês estão aí
Valeu,
com o Zé e
gente.
com o Toledo. 2h30 da tarde. Abraço,
Um
obrigado por hoje.
abraço.
Valeu.
Tchau, tchau.
Valeu.
Qual? Wow.